favor, pode assentar-se. Muito bom dia. Bom demais estar com vocês. Tempo tão especial que tivemos juntos. E vamos seguindo. Eu me tornei repetitivo, mas nós estamos numa nova estação, num novo tempo. Um novo tempo como igreja, com novas experiências. E como é abençoador viver isso. E essa semana, aqui nesse campus, nós vamos ter todas as classes. Que classes que a gente fala? Nós temos classes de estudos bíblicos todos os domingos de manhã em todos os campi. Você ainda pode fazer parte de qualquer uma delas. Nós temos também algumas classes ofertadas online, você pode participar. Mas nós temos um sistema de classes que são processo de caminhada de quem chega na igreja. É a classe 101, 201, 301, 401. 101, você entende melhor como a igreja funciona, quem é Jesus. A 201, como você pode crescer espiritualmente. 301, é como você pode e deve servir e ser usado por Deus para viver o ministério, o seu chamado. E a classe 401, como você deve repartir e usar a sua influência em favor do reino de Deus. E nós temos pessoas na igreja que são membros há bastante tempo, mas que nunca fizeram. Alguns fizeram a primeira e não fizeram mais nada. Então, eu quero encorajar você a fazer parte. E essas semanas você tem a oportunidade de fazer todas de uma vez só. Começando segunda noite e seguindo. Para que você possa, então, viver essa experiência das classes, conhecer, dar passos no caminho do seu crescimento espiritual e viver tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida, como família, igreja que nós somos. O pastor Gustavo, eu reconheço que ele fez uma tentativa, mesmo com a voz rouca, de passar os números do áudio de Páscoa. Então eu vou corrigir e vou passar direitinho para você poder celebrar. Então o Alto de Páscoa teve 13 apresentações, essa parte eu acho que ele sabia. Foram 656 voluntários, um pouco menos, ele deu uma inflacionada ali, porque não estava com os números. 3 toneladas de alimentos, 3 mil quilos de alimentos para ofertar, para colocar na mesa de quem precisa. 491 pessoas dos projetos, 6 mil pessoas nos nossos auditórios, 9.200 acessos no YouTube, e agora sim, esse número estava certo também, 713 lâmpadas acesas ali fora, porque pessoas entregaram a vida para Jesus. E tudo que nós fazemos nessa igreja é por causa de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É claro que o nosso auditório foi deixado em segundo plano por alguns anos. Primeiro porque não era possível construir aqui, porque não tinha alvará. Depois, simultaneamente, porque nós escolhemos investir em pessoas, investir em projetos, investir em missões, mais do que no nosso próprio conforto. Mas há um tempo para todas as coisas, e nós vamos finalmente começar uma construção de um espaço, um centro multiuso aqui nessa área, onde nós vamos ter práticas esportivas, vamos ter os nossos eventos, vamos ter as nossas celebrações, e nós vamos fazer isso em algumas etapas, e eu quero mostrar para vocês, em primeira mão, um pouquinho do que vai acontecer. Eu não vou mostrar o vídeo, eu não vou mostrar como vai ficar depois de tudo pronto, mas eu queria que você visse agora aquilo que já é possível. Nós estamos sem a tela de LED aqui, então ele está aqui em cima, não aparece direito. Eu acho que nas TVs aparece melhor. Então, essa... Eu não sei, tem como botar na minha aqui também ou não? Porque nessa imagem aqui, eu não consigo ver. Você tem que olhar na tela. Você que está aqui na frente, você está prejudicado aqui. Porque para você não tem. Então, nós vamos ter uma primeira Imagem, vai passando aí, porque eu não sei o que vocês estão vendo, porque aqui, para mim, eu não consigo identificar o suficiente. Então, aqui, área de convivência com a fachada para a pista de cima. Esse módulo que vocês estão vendo logo depois é um módulo transitório. Nós vamos fazer um módulo que vai nos suprir transitoriamente. E depois, na última etapa, ele vai ser engolido por uma construção maior. Mas nesse auditório da transição, nós já vamos ter um auditório de verdade. Então, o próximo Alto de Páscoa vai ter mais espaço, vai ter uma acomodação melhor, e nós estamos começando no próximo mês já. Você sabe quando começa o mês que vem? Então, você pode orar por isso? Você pode reconhecer que Deus está nos abençoando? E nós estamos fazendo isso em módulos, em etapas, porque nós queremos, em pouco tempo, já entrar naquele primeiro módulo. Pode? Ah, agora ficou maravilhoso, gente. Vocês são incríveis. Esse é o time maravilhoso que a gente tem aqui. Vamos tudo de novo? Olha essa imagem. Aquela imagem, não faz isso comigo. Só aquela imagem. Só aquela, não quero mais nenhuma. Essa aqui está perfeita. Ó, módulo, a fachada, área de convivência e o módulo de transição. Ele tem um pé direito alto, ele vai ter mais espaço que aqui, mas não é o definitivo. Você está vendo lá no fundo, aquilo lá são os vestiários. Todo o acesso é coberto, mas a construção vai até lá, vai engolir tudo aquilo quando estiver pronto. Mas essa é a primeira parte, e essa primeira parte, olha só como está perfeito agora. Então, essa é a primeira parte, e nós vamos fazer isso num sistema de construção muito rápido. Então, ore por isso, celebre o que está por vir, e como tudo nós fazemos aqui com o esforço de todos, é claro que essa construção também vai ser com o esforço de todos, e nós vamos juntos, porque o melhor está por vir. Daqui a alguns dias nós vamos ter uma assembleia extraordinária, e eu queria que você ficasse atento para quando ela for convocada, você vir, porque nós vamos falar sobre isso, nós vamos fazer uma boa apresentação aí já com um vídeo um pouquinho melhor. E no domingo seguinte, nós vamos fazer o lançamento oficial, aí com um vídeo de tudo, e você vai ver como vai ficar lá na frente. Mas esse lá na frente não é tão lá na frente assim, porque aqui quando a gente começa um negócio, a gente começa e faz logo. Então vocês já sabem disso. Então é a hora que a gente iniciar, no domingo que a gente lançar a campanha. Quando você voltar de novo, você vai ter que achar um estacionamento, porque já vai ter máquina trabalhando, o negócio já vai estar acontecendo. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós louvamos o teu nome, porque em Jesus Cristo nós temos todas as possibilidades. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor nos dá a ocasião, nos dá os alvarás e também nos dá os recursos. E nós sabemos que os recursos o Senhor sempre dá através de nós mesmos, que somos teus filhos. Então nós estamos desde já prontos para obedecer ao Senhor também nesse projeto. E nós cremos que é parte dessa nova estação. E o Senhor separou isso para esse tempo, e por isso nós te damos glória. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 51. É a última mensagem dessa série, porque no próximo domingo nós começamos Retratos de Família. Retratos de Família é uma série muito marcante na nossa vida. Então desde já ore para vir com a sua casa, vir com a sua família em todos os campi a partir do próximo domingo. Salmo 51. Se você tem o seu iPad, o seu celular, ou se você tem a sua Bíblia física, eu acho que nós ainda podemos melhorar um pouquinho a iluminação do auditório, porque eu quero encorajar você a fazer anotações. Sempre que você entender que algo é de Deus para você, anote. Anote, porque Ele quer usar isso na sua vida. Então, por isso a gente melhora um pouquinho a iluminação, para que você consiga tomar nota, para que você consiga sublinhar o texto na sua Bíblia, para que fique um pouco mais didático também, e você memorize. Quanto mais sentidos você usa, mais você retém daquilo que Deus quer falar nessa manhã. Então, Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti só pequei. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da minha culpa, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Esse é um salmo muito forte, muito marcante entre os salmos de Davi. E esse salmo, ele tem acompanhado a vida de tantas pessoas, e muitos sabem de memória, sabem de cor algumas dessas declarações. E esse salmo foi escrito depois do pecado mais conhecido de Davi. Davi, como rei, ele chegou numa fase que ele já não precisava ir para todas as guerras, para todas as batalhas. Então, por causa dessa estação, o exército dele estava na guerra e ele estava em casa. E quando ele estava no palácio, ele viu uma mulher chamada Batseba num banho de purificação, que é um banho que as mulheres tomavam num tanque depois do ritual de purificação. O tanque era externo, e como o palácio de Davi era mais alto, do terraço ele viu. E aparentemente ficou observando. E toda vez que nós colocamos os olhos em algo que nós não devemos colocar, nós contaminamos a nossa mente e o nosso coração. E foi o que aconteceu com Davi, e ele manda chamar essa mulher para estar com ele. Ele é o rei, ela vai e ele tem relações sexuais com ela. O problema é que essa mulher era casada, e ela era esposa de um dos soldados que estava na guerra. Então Davi não respeita os seus limites e não respeita os limites dessa mulher também. Então ele acaba engravidando essa mulher. E é interessante que quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele manda chamar o marido. Manda chamar o marido para trazer notícias da guerra. Mas ele queria que o marido dormisse em casa e estivesse com a sua esposa, para que o marido assumisse a gravidez. Como isso não aconteceu, o plano não deu certo, o marido, embora veio para casa, não dormiu em casa, e Davi usou várias estratégias e não funcionaram, ele volta para a guerra e ele manda por ele mesmo cartas para o chefe lá do exército, para que coloque ele numa linha de frente, onde a batalha está mais acirrada, e que quando a batalha estiver bem intensa, eles recuem um pouco até que alguns caiam e ele tenha certeza de que o marido de Batseba tenha morrido. É assassinato, adultério, seguido de assassinato. Toda vez que nós tentamos arrumar as coisas, as atrapalhadas que nós fazemos de maneira indevida, nós aumentamos o tamanho do problema. É muito comum pessoas errarem, pessoas pecarem, é comum. Nós erramos. Nós pecamos com frequência. Não. Pecamos porque nós somos pecadores. Mas uma coisa é a gente errar, pecar, ter problemas. Outra coisa é a gente tentar disfarçar ou livrar-se, ou tentarmos nos livrar das consequências do nosso erro, cometendo outros erros. E aí a encrenca vai aumentando, o problema vai aumentando, e isso aconteceu com Davi. E quando o marido morreu, ele esperou os dias de luto e casou com a mulher, para dar tempo de disfarçar a gravidez antes que a barriga crescesse. E a história termina com o profeta Natã admoestando Davi e Davi se arrependendo. O arrependimento sempre é o caminho da restauração. E depois é desse arrependimento, depois que Davi se encontra com o profeta Natã e recebe até uma punição, uma declaração, uma sentença acerca daquilo que ele praticou e da maneira vil como ele agiu, ele faz essa declaração de arrependimento. E essa declaração de arrependimento é o que caracteriza Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele é chamado como um homem segundo o coração de Deus, não porque ele errou menos que os outros, não porque ele era melhor nas coisas, mas porque quando ele entendia, ele assumia o seu erro. Ele não era livre de safadeza. Ele não era livre de equívocos, mas ele tem um entendimento que ele precisa reconstruir, que ele precisa recomeçar, e ele assume isso publicamente. E é interessante que ele era um homem sensível ao Espírito Santo. No Velho Testamento, a ação do Espírito Santo não era como nos nossos dias, em que ele vem habitar em nós, conviver conosco e fala conosco continuamente. Naquela época, o Espírito Santo, ele falava em ocasiões especiais, em momentos especiais, mas Davi, ele era submisso e ele entendia quando a voz era do Espírito. Então, eu vejo aqui que o Espírito, ele produz em nós, quando nós nos abrimos para isso, o verdadeiro arrependimento. Veja como ele descreve isso. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lembra que há poucos dias ele estava tentando esconder, disfarçar, mas aqui ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. E aí ele diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Essa afirmação aqui sugere para os estudiosos que Davi teve uma geração no ambiente de pecado. Qual que é o entendimento? Vocês lembram que quando Samuel visita a família de Davi, Samuel era tão importante no reino, ele que havia ungido Saul como rei, ele era o porta-voz de Deus para o povo. Naquela época, como eu já mencionei, o Espírito Santo não falava diretamente com as pessoas, era incomum isso. Era eventual, ele falava com profetas, ele falava com rei, ele falava com algumas pessoas para transmitir para o povo. Então, Samuel era aquele homem, ele era o principal deles. Se ele dissesse: Deus vai matar pessoas, pessoas iam morrer. Se ele trouxesse uma palavra de bênção, as pessoas iam prosperar. Mas se fosse uma palavra de reprovação, o juízo de Deus ia vir. Então, os líderes da cidade de Jessé saem ao encontro de Samuel e tremendo de medo, perguntam: o senhor vem uma palavra de bênção ou de maldição? O senhor vem para o bem ou para o mal? E eles não sabem, porque se aquele homem chega e diz: Deus amaldiçoa essa cidade, acaba a cidade. Ele diz: não, eu vim em paz, eu vim para sacrificar. E ele escolhe, num ritual costumeiro, a família de Jessé. E a família de Jessé vai estar com o homem mais importante e mais temido do reino, mas Davi não é chamado para o jantar. Você percebe? Davi está no campo cuidando de ovelhas. Aquela não era uma família pobre, que não tinha pastores, que não tinha ninguém para trabalhar, não. Davi estava lá porque havia uma diferença entre os irmãos de Davi e Davi. Quando Samuel solicita para ser apresentado para os filhos de Jessé, ele diz que ele apresenta todos os filhos, do mais velho ao mais novo, e ele dá o assunto por encerrado. Ele não fala, só falta um, não fala nada. Ele apresenta todos os filhos e não menciona Davi. E aí Samuel diz: tem certeza que você não tem mais nenhum? E ele fala: na verdade tem mais um, que está no campo. O entendimento dos eruditos a esse respeito é que Jessé teve esse filho provavelmente com uma prostituta. Quando Davi vai encontrar na guerra os irmãos, que o pai manda ele para buscar notícia dos irmãos, o irmão mais velho dá um toco em Davi e diz: eu sei que o seu coração é mau e que você só quer espiar a guerra. De onde que vem esse conceito? Se Davi é apresentado como um bom rapaz, temente a Deus, um bom músico, um bom poeta, um rapaz de excelente índole. Então isso faz sentido. Aí quando a gente lê aqui, Davi diz: até a minha concepção aconteceu em pecado. Mas é interessante que Davi não está dizendo, eu errei por causa do meu passado. Ele está demonstrando uma ausência de altivez. Ele diz, eu vacilei mesmo. Eu errei. E pior do que pecar contra Batseba, ou pecar contra o marido dela, ou pecar criando uma oportunidade para que ele morresse, casando às pressas com Batseba, eu pequei contra o Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender, e que o Espírito mostra para nós, é que quem é mais afetado quando nós desobedecemos, acima de todos é o próprio Deus, aquele Deus que me criou, aquele Deus que me ama, aquele Deus que me acolhe, aquele Deus que tem todas as razões para ser amado, honrado, valorizado. Nós estamos desvalorizando, porque o Espírito é que produz em nós o verdadeiro arrependimento. Em João 16:8 diz, quando ele vier, o Espírito Santo, é Jesus falando, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Arrependimento, quando alguém entrega a vida para Jesus, não é porque teve uma boa palavra, ou porque a apresentação do alto de Páscoa foi incrível, não, é porque o Espírito Santo de Deus traz arrependimento. O que é arrependimento? Eu andava nessa direção, agora eu ando nessa direção, eu mudo a direção, eu mudo, eu troco de vida, eu troco de valores, eu troco de escolhas, porque o Espírito Santo me convenceu. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5 diz, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justos, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Davi escreve esse salmo porque o Espírito Santo mudou a percepção dele. E eu e você fomos chamados para uma vida cheia de propósito, onde nós vamos ser agentes de transformação, onde vamos ser os representantes do próprio Senhor Jesus no mundo, porque o Espírito Santo nos convenceu e nos salvou, nos libertou. O sacrifício de Jesus na cruz viabilizou. O sacrifício de Jesus foi assumir a nossa culpa, mas a obra de convencimento, de mudança de mente, é do Espírito. E Jesus diz, é importante que eu vá, porque se eu não for, ele está falando, sair daqui da terra e voltar para o céu, ele diz, porque se eu não for, ele não virá, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Romanos 8:2 diz, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. É impressionante o entendimento de Davi numa época pré-revelação plena. Ele, tocado pelo Espírito, ele entende que a expiação é possível. Expiação é perdão, é inculpabilidade, alguém assumir a culpa no meu lugar, e ele entende pelo Espírito que ele pode ser perdoado, e ele diz, não retires de mim o teu Espírito. Romanos capítulo 8:2, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado. O que é isso? Eu não sou mais escravo. Não tem mais aquele negócio de que eu não sou capaz de mudar de vida, eu não consigo largar esse relacionamento, eu não consigo me tornar um cristão íntegro, eu não consigo abandonar o meu orgulho. Não, O Espírito me torna capaz. O Espírito me faz vitorioso nas circunstâncias mais improváveis. Porque Ele me capacita, Ele me liberta e eu não caminho mais na direção da morte, mas na direção da vida. A segunda coisa é que o Espírito renova o nosso caráter e molda os nossos desejos. Porque o nosso caráter e de todos nós, ele tem problemas de formação. Quando a gente fala em caráter, às vezes a gente pensa só em mau caráter. Quando a gente se refere a uma pessoa que tem uma índole ruim, que tem más intenções. Mas Deus colocou um caráter em nós que é moldado pela educação, pelos princípios que nós aprendemos dentro de casa, mas que é corrompido e contaminado pelo pecado. Pecado é toda forma de transgressão a Deus. Então, aqueles valores distorcidos vão entrando na nossa vida. E algumas coisas se tornam normais. Quando nós ouvimos muitas vezes uma mentira, finalmente nós começamos a achar que aquilo é verdade. Quando nós absorvemos uma cultura deformada, nós temos um comportamento deformado como consequência. E nós somos afetados pelo meio, nós somos afetados, mas quando o Espírito Santo age em nós, nós somos moldados para o bem. Ele diz aqui no versículo 6 a 13, do Salmo 51, eu sei que desejas a verdade no íntimo. Muitas pessoas acreditam em não verdades, acreditam em inverdades, acreditam em conceitos totalmente falsos, mentirosos, mas vendidos como verdade. E ele diz, eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração ensinas a sabedoria. Então purifica-me, agora ele está dizendo, eu preciso do seu processo de purificação, purificação da mente, purificação do corpo. Como os salmos são cânticos, são poesias para serem cantadas, ele usa uma linguagem poética daquilo que era comum, e ele fala, purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve, etc. Mas olha, ele diz, faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Todas as vezes que eu vivo fora da vontade de Deus, eu me entristeço, o meu coração fica afetado, as minhas emoções são afetadas, e viver numa luta espiritual, num desequilíbrio, viver num ambiente onde eu sei que aquilo que eu faço está errado, traz tristeza, e ele ilustra isso, como sentir os ossos esmagados, e ele diz, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Quando nós deprimimos por causa do pecado, a gente deprime por várias outras razões, inclusive razões físicas mesmo. Depressão não é uma coisa que se explica numa frase, é um mal que a humanidade sofre, e a gente tem que ter muita misericórdia, investir nas pessoas que passam por processos depressivos, mas é um fato de que a nossa vida, ela é marcada por momentos de tristeza, por momentos de dor, por momentos de falhas reais, momentos em que as nossas dificuldades, elas precisam ser enfrentadas, e elas precisam ser enfrentadas com intencionalidade e com sabedoria. Obrigado. Não é possível viver aquilo que nós temos. Perdão, gente, a tecnologia ajuda, mas às vezes o equipamento falha. Então, vamos de novo. Então, é preciso que nós compreendamos que a tristeza que vem das nossas falhas, ela é resultado dos nossos erros. Mas pela ação do Espírito, nós somos renovados. E essa renovação muda o caráter e molda os nossos desejos, molda aquilo que nos atrai. Eu estava lendo aqui, eu sei que desejas a verdade no íntimo, purifica-me. E versículo 8, faz-me ouvir de novo júbilo de alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Agora olha essa declaração. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Em outra versão diz um espírito inabalável. Nós precisamos da graça e do poder do Espírito para ter convicções profundas, para não sermos demovidos das nossas decisões. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, esconde o teu rosto dos meus pecados, mas me muda por dentro. Não adianta receber perdão transitório ou definitivo, se daqui a pouco eu vou precisar de novo. Ele diz, me perdoa, mas estabelece dentro de mim uma convicção, uma força de vontade inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aqui ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto para obedecer. Muitas pessoas já andam com Jesus, já entregaram a vida para Jesus, mas por causa das escolhas perderam a alegria. E aí só sobra murmuração, reclamação, crítica, insatisfação. Mas ele diz, devolve a alegria da tua salvação. Deus pode nos restaurar, não importa onde nós andamos, através da obra do Espírito que renova e molda o nosso caráter e renova e molda os nossos desejos. Gálatas 5,16 diz, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Como é que eu venço as minhas maiores tentações? Não é me preparando para não cair, não é exercitando, mas é enchendo-me do controle do Espírito, deixando que o Espírito Santo me guie. E quando o Espírito Santo me guia, eu não vou para o pecado. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Algumas pessoas têm lutas que acompanham a vida. A vida. E oram para que Deus as livre ou as cure daquela área de tentação. Paulo, ele não disse que é uma tentação, mas ele disse que ele tinha um espinho na carne. Que é uma metáfora. E ele disse que ele orou pedindo que Deus tirasse. Mas o que ele ouviu do Senhor Jesus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O resultado de andar com Jesus em novidade de vida e viver sem pecado, como efeito colateral, não é me tornar tão forte, não é ter retirado de mim uma área de tentação, mas é andar cheio do Espírito. Às vezes eu foco tanto na minha dificuldade, na minha área vulnerável, na minha área de pecado, que eu acho que se eu jejuar muito, ou se eu ler muito a Bíblia, ou se eu trabalhar muito para Deus, eu vou ser curado da minha área de tentação. Deixa eu dizer uma coisa de um outro jeito. A sua tentação não merece tanta atenção. A sua fraqueza não está com essa bola toda. Para de valorizar, ou deixa eu falar isso de um jeito mais teológico, para de santificar, de deificar a sua vulnerabilidade. Se Deus quisesse você imune, você não teria sido criado com vulnerabilidades. A vulnerabilidade e as áreas de tentação são importantes para o nosso crescimento, porque elas revelam que eu só sou capaz, que eu só consigo, se a graça de Jesus for manifestada na vida, minha vida. Se eu reconheço que aquela tentação, aquela luta é uma bênção, é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade, eu sei que eu dependo do Espírito Santo, mas eu tenho uma escolha e uma responsabilidade. Eu escolho encher-me do Espírito, e quando eu estou cheio do Espírito, eu não cedo, não porque eu fiquei forte, mas porque Ele é forte e Ele habita em mim. Isso faz toda a diferença. Algumas pessoas são escravizadas e fustigadas por Satanás com uma culpa que não precisam carregar. Entenda, Deus criou você como você é, e as suas fraquezas, elas são resultado do estado caído do ser humano. E agora, eu não preciso vencer as fraquezas, eu preciso me render ao Senhor Jesus, que me enche do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, eu nunca vou ser escravo das minhas maiores tentações. Em Gálatas 5, 22 a 25, diz que o Espírito produz um tipo de fruto fenomenal. Se ele é produzido em mim, eu não caio. Veja bem. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O pacote é perfeito. É resultado da obra do Espírito. Atos 1:8 diz: vocês receberão o poder do Espírito e serão minhas testemunhas. Como é que eu sou testemunha? Testemunho com uma vida sem pecado, uma vida que não cai o tempo todo, e também o testemunho com uma vida de perdão, de restauração. Eu passei por isso, mas eu ando assim por causa de Jesus, e quanto mais isso é natural para mim, melhor eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus. Então, abandone a opressão. Vocês têm se sujeitado a uma opressão maligna porque não entendem que a sua fraqueza é uma bênção. Seja liberto em nome de Jesus. Saia dessa condição de prisioneiro das suas deficiências. Cristo é perfeito. O Espírito Santo habita em você. E nele você pode todas as coisas. Amém? Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo ajusta os nossos valores e renova a nossa esperança. Porque o outro caminho é relativizar os valores, é dizer: ah, eu sou assim mesmo, se Deus não quisesse que eu andasse assim, Ele não tinha me feito assim. Essa é a outra argumentação de Satanás: você não é assim para andar assim, você é assim para andar com Ele, saber que você só é vencedor nele e não em si mesmo. E o salmista, ele diz: livra-me da culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Veja, tudo vem dele, não vem de mim. Dá palavras, se o Senhor me der palavras, o que eu falar vai ser bom. Se o Senhor mudar o meu coração, o que eu fizer vai ser bom. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ele não ora só por si, ele ora por seu país, por sua cidade. Eu gosto demais de olhar para o Novo Testamento e ver lá em Atos 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, cheio de dor, sabendo que ia morrer. Ele está cheio do Espírito Santo, e ele olha para o céu, e ele viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Ele tira os olhos, não só das fraquezas, mas também das injustiças, também das coisas que deixam qualquer pessoa em crise, porque ele olha para o céu, e cheio do Espírito Santo, ele vê todas as possibilidades, porque o melhor de Deus sempre, sempre, sempre está por vir, amém? Romanos 15, 13 diz, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus não nos abandona por causa das nossas fraquezas, ou por causa dos valores distorcidos que nós temos, mas Ele, por seu Espírito, ajusta os nossos valores e renova a nossa esperança. Jeremias 29, 11 a 14, Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de lhes fazer o bem e não o mal. Planos de lhes dar um futuro e esperança. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse salmo é fenomenal, eu preciso terminar porque já está na hora, mas dá vontade de ficar aqui compartilhando porque ele é rico demais. E a Bíblia mostra isso, que Deus tem amor, compaixão, graça, misericórdia. Ele nos dá vitória, Ele muda a nossa história, Ele está sempre conosco, sempre do nosso lado. Mas eu faço escolhas. Mas andando com o Espírito, eu me torno mais do que vencedor. Fortalecido nele. Enriquecido nele. A minha história e a sua história mudam. Amém? Feche seus olhos. E eu quero propor um rápido exercício. Davi, ele é muito transparente diante de Deus sobre os seus pecados. Existem coisas na sua vida que você não consegue vencer. Uma ira, um descontrole emocional, um erro que você cometeu e que você queria muito que ficasse escondido. Coisas das quais você se envergonha. Feridas no seu coração. Dores, pessoas que você não consegue perdoar. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Perdas que você não supera. E sobretudo, áreas de vulnerabilidade que você não tem domínio e nem deveria ter. Porque a única maneira de vencer é deixar o Espírito vencer por você. E se você vive uma situação dessas, ou numa área que eu não mencionei, mas você sabe que você não é capaz, eu quero orar por você para que o Espírito Santo te encha de tal maneira que Ele vença no seu lugar. E se você quer isso, eu queria que você ficasse em pé. Não precisa ficar em pé por causa de mim ou de alguém perto de você, mas só se você quer, se é uma sinceridade sua dizendo, eu preciso do Espírito na minha vida de uma maneira sobrenatural. Existe algo que só Deus pode fazer. Essa é a manhã de mudança. Se você nos acompanha pela internet, essa é a manhã de mudança. A gente teve vários problemas hoje aqui, mas o Espírito não mudou de ideia a seu respeito. Deus quer te dar a vitória. Mas a vitória não é seu controle. A vitória é você sem controle e Ele com controle. Você quer isso? Levanta, fica em pé, eu vou orar. Eu não vou insistir. Mas eu sei que muitos de vocês deveriam estar em pé aqui também. E eu não estou forçando, mas eu quero alertá-lo. Não viva no seu esforço. Viva cheio do Espírito. Espírito Santo de Deus. Filhos e filhas se colocam diante do Senhor nesse momento e declaram que precisam do controle do Espírito nas suas vidas. Então vem Espírito Santo de Deus. Algumas características do Senhor não vai mudar neles, mas o Senhor vai lhes dar a superação quando eles andam cheios do Espírito. Então Espírito vem sobre eles. e vem de uma maneira sobrenatural, para que eles tirem os olhos das fraquezas, do orgulho, das tentações, das áreas onde eles caíram, e que eles olhem somente para o Senhor e sejam revestidos do Espírito. Então, Espírito Santo de Deus, eu clamo nesse momento que o Senhor faça algo novo e sobrenatural na vida de cada um deles, e que isso os leve a uma nova posição em Cristo, para a glória do nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está agindo, e eu peço que o Senhor continue essa boa obra, que o Senhor não interrompa aquilo que o Senhor está fazendo, mas que o Senhor gere transformação, graça, perdão e verdade, por causa do teu amor, e porque eles estão como Davi dizendo: eu falhei, eu preciso. Então vem sobre eles agora, em nome de Jesus. Eu peço que todos fiquem em pé agora. Quero fazer mais uma oração. Mas eu quero fazer uma oração por você que precisa começar a caminhada com Jesus. Ou você que está longe de Jesus, mas hoje precisa se reconciliar com Ele. Eu nem tenho tempo para explicar isso. Mas se você sente no coração, da parte do Espírito, um impulso que você deve dizer: Jesus, eu quero te receber na minha vida, eu quero andar contigo, eu quero ser transformado, eu quero ser curado e eu quero ser perdoado e eu quero superar as minhas áreas de fraqueza sendo dirigido por ti, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, hoje eu quero me reconciliar contigo. Queria que você levantasse a mão bem alto, quero que todos fechem os olhos, porque isso é muito pessoal, mas eu queria que você levantasse a mão bem alto e mantenha a mão erguida durante toda a oração. Eu quero orar por você e eu quero ver a sua mão para poder incluí-lo. Tem várias mãos erguidas aqui, pode levantar bem alto. Espírito Santo de Deus, batiza teus filhos com poder, para que eles sejam revestidos de ti, da tua presença, da tua graça. Aqueles que voltam para casa, aqueles que começam hoje, que o Senhor os visite, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor transforme a vida deles para a glória do nome de Jesus. E eu quero, Pai, na autoridade do nome de Jesus, abençoá-los para que eles tenham uma vida sem igual e cheios do Teu poder e do Teu Espírito. Eles vivam para a Tua glória todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso, celebrando a obra de Jesus. Se você ainda não viveu essa experiência, eu quero encorajar você a pegar uma ficha como essa no bolso da cadeira à sua frente e na saída entregar para um voluntário que está segurando uma sacola como essa. Se você já fez isso, não precisa, mas se você não fez ainda, preencha essa ficha na saída, pega essa sacola. É um reconhecimento e um encorajamento para você, mas o voluntário que vai entregar também pode orar por você. Se você tiver uma necessidade, compartilha com ele e vai ser um tempo de bênção e da graça de Deus na sua vida. Que Jesus te abençoe. E você que levantou na primeira oração, não retroceda, fique firme, o Espírito está sobre você e a sua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor.
Escolhido, perdoado, sou quem Ele diz que eu sou. Está comigo, ao meu lado.